Bem, essa foi uma semana bem importante para o torcedor do Botafogo, que vibrou, comemorou em assembleia a aprovação para que o clube... A aprovação da mudança no estatuto, né? Agora, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. A gente acompanhou, o torcedor do Botafogo vive essa grande expectativa em termos do que poderá acontecer com o clube, em termos de investimento, alívio numa dívida que é muito grande. Nós temos para conversar na linha conosco aqui com os ouvintes da Rádio Gaúcha, o Tairo Arruda, é um dos diretores da Matix Capital, que nada mais é do que a empresa que levou o nome do Botafogo ao investidor, empresário dos Estados Unidos, e que é o responsável por gerar muita expectativa no torcedor do Botafogo. Tairo, bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. É um prazer estar aqui com vocês.
Como é que foi esse processo, hein, Tairo, de intermediar esse negócio? Olha, tá deixando o torcedor do Botafogo numa euforia como há muitos anos não se via, hein? Como é que foi esse trabalho de levar a marca até o investidor?
Perfeito. Marcelo, acho que a euforia do torcedor é muito justificável, né? O Botafogo, como todos sabem, estava praticamente na UTI. E a lei da SAF foi um grande precursor aí da mudança do futebol brasileiro e permitiu ao Botafogo que pudesse voltar a sonhar com grandes conquistas, certo? E do nosso lado, a gente tem da Matix Capital, a gente abriu essa empresa 3 anos atrás, e desde então a gente tem falado com grandes investidores do mundo afora, certo? A gente começou o nosso trabalho na Europa, buscando aquisições, trazendo investidores para o futebol português e espanhol, e depois que o mercado brasileiro se abriu, a gente fez esse processo de educar praticamente alguns investidores sobre o mercado brasileiro, e o John Textor foi um dos primeiros que gostou bastante da oportunidade de investir no Brasil, e a gente então passou a educá-lo sobre o mercado, quais seriam as expectativas, entender também o projeto do John, para depois poder realmente sugerir o melhor clube que se encaixa ao projeto dele. E foi assim que a gente levou o Botafogo ao John.
Quais são as primeiras impressões do John com relação, desde a chegada dele e ao que foi também essa semana, uma semana festiva para o Botafogo, né, Tairo?
Não, perfeito. O John só se surpreendeu. Cada dia que passa, ele fica mais apaixonado pela torcida do Botafogo. Ele até, inclusive, falou para a gente, para mim e para o meu sócio Danilo, que a gente não preparou ele muito bem para isso, porque ele teve ali um choque no aeroporto de ver o carinho que ele recebeu do torcedor. Ele não esperava por isso, de verdade.
Que legal. Bom, vocês, na condição de terem sido esse elo entre clube e investidor, seguem participando desse processo agora de mudança, de estatuto, de tudo que passa a ser o Botafogo a partir de agora, Tairo? Como é que é o trabalho de vocês agora?
Sim, o processo de aquisição ainda não terminou. Existem os contratos definitivos que ainda vão ser construídos. Existe um processo de auditoria que ainda vai ser finalizado nos próximos 60 dias. E também isso vai ser um processo de todos os clubes que forem seguir esse caminho, né? Você cria a Sociedade Anônima de Futebol, é um CNPJ novo. Então você tem que passar todos os ativos, transmitir os ativos do clube para essa entidade. Quando eu falo os ativos, são os contratos de atletas, licenças, patrocínios, esse tipo de coisa tem que ser passado a esse novo CNPJ. Então é um processo um pouco burocrático que envolve a CBF, que envolve junta comercial, enfim, toda uma burocracia que a gente tem que cumprir nas próximas semanas até que os contratos definitivos possam ser assinados.
Bom, para explicar a SAF, né, Tairo, acho que é sempre importante para o nosso ouvinte ter essa compreensão. Está previsto um investimento de 350 milhões em 3 anos. Por vezes o torcedor olha para esse valor, um valor elevado, expressivo, e pensa, vai ser revertido no futebol. O do Cruzeiro fez essa primeira leitura no primeiro momento a partir da assinatura do Ronaldo. O que está previsto desse valor? Porque o Botafogo tem uma dívida de quase R$1 bilhão. O que, que é para o futebol num primeiro momento? Como é que é feito esse processo a partir de agora? Que na prática é o que vai interessar ao torcedor, né?
Não, de fato, e esse investimento de 350 milhões de reais integralmente ao futebol da SAF, integralmente à SAF do Botafogo, tá? Em relação à dívida, a gente começa agora uma avaliação de qual é a melhor forma de tratamento desse passivo. Tá? E, obviamente, a lei da SAP já tem algumas previsões, que os 20% da receita futura do Botafogo tem que ser repassada ao pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas. E a dívida tributária, que já está negociada em 12 anos, também vai ser paga pela SAP. Ou seja, no final, o John, ou a SAP, é responsável integralmente pelo pagamento do passivo atual do Botafogo.
Por todo o passivo do Botafogo. Esse é o destino inicial.
Exatamente. Parte desse passivo será pago com 20% das receitas que o Botafogo gerar. Uhum. E outra parte, que é a tributária, será paga com um adicional de pagamento que a SAP deve fazer ao Botafogo para cumprir com o passivo tributário.
Uhum. Quantas pessoas fazem parte desse conselho de administração, hein, Thay? De mudança agora?
Existem duas fases, Marcelo. A primeira fase do Botafogo é essa fase de transição, onde o John ainda não tem poderes para tomar decisões. Tá? É bem importante deixar claro isso. O John vai ter poderes de tomar decisão a partir do momento que ele assina os contratos definitivos. Então, nesse momento, o clube estruturou um conselho de transição composto por 3 membros do clube e 2 membros do investidor. Tá? Então, essas 5 pessoas vão tomar as decisões até a assinatura dos contratos definitivos. Após a assinatura dos contratos, o conselho muda. Aí cria-se o conselho da SAF, com 5 membros, sendo 4 membros do investidor. E esse conselho será responsável pela gestão, basicamente, da Sociedade Anônima de Futebol. E a partir dali, que o John pode realmente implementar a visão e o projeto que ele tem para o Botafogo.
É. Mas permite ao torcedor do Botafogo, por exemplo, sonhar com grandes contratações já no primeiro momento? Leia-se Rafael Carioca e Luiz Adriano, por exemplo?
Olha, sim. A gente está buscando alguns nomes interessantes para o elenco atual. A janela não espera muito tempo. Então, a gente está trabalhando junto ao clube para fazer algumas contratações que sejam relevantes para o clube, mas que não impactem o orçamento desse período de transição. É importante dizer que a maior parte do valor que o John irá aportar no Botafogo virá depois da assinatura dos contratos definitivos. Uhum. Então, atualmente, nessa semana, na semana que vem, a gente ainda tem que ter muita, muita prudência nas contratações e não fazer nenhuma... Não trazer ninguém que possa prejudicar o orçamento de longo prazo do clube.
Tem uma segunda questão do Botafogo, além dessa mudança de clube social, esportivo, para uma sociedade anônima do futebol, que é a compreensão, né, Tairo, sempre importante, de uma transição da segunda para a primeira divisão, né, da Série B para a Série A. Imagino que isso seja um ponto de atenção também para todos vocês.
Sim, realmente, é sempre muito difícil essa transição, porque mesmo o elenco sendo campeão do ano passado, a gente não sabe como esse elenco performará na primeira divisão, e isso, de fato, não é uma área que eu entenda muito, tá, Marcelo? Então, a gente deixa muito essa avaliação, esse diagnóstico para as pessoas do futebol do clube, tá?
Otário, a grande questão que se estabelece por parte do torcedor também é: o meu clube vai migrar, o meu clube vai se interessar por esse processo de SAF? Porque vocês não têm exatamente uma identificação com o Botafogo, né? Ou estou enganado, vocês não são torcedores do Botafogo, por exemplo, você e o teu sócio?
Não, a gente, até assim, depois que a gente começa a trabalhar com futebol, eu brinco que a gente para de torcer para um clube só, né? A gente torce para aqueles clubes que a gente está mais próximo. Hoje eu torço muito pro Botafogo, obviamente, é o projeto que, o meu primeiro grande projeto que deu certo aqui no Brasil, mas assim, a nossa empresa, a Matix, ela vai fazer novas aquisições no futebol brasileiro nos próximos meses ou anos.
Já foram procurados? Já foram procurados por outros clubes?
Já, não. Aí que está a diferença, né? A gente representa investidores, não o clube.
Não o clube.
A gente tem outros players no mercado, como a XP,
sim,
a KPMG, a Ernst & Young, são empresas que estão representando os clubes. São os clubes que contratam essas empresas para estruturar a criação da SAF e a venda posterior. Mas, no caso da Matix, a gente representa os investidores que querem comprar os clubes. Sim. Então, atualmente, por exemplo, a gente já tem mandato de um outro grande investidor americano em busca de um grande clube no Brasil. Então, acho que nos próximos meses ou anos, a nossa empresa espera que se posicione como a líder desse mercado de aquisição de clubes no Brasil.
Dá para revelar o clube?
Não, a gente não tem ainda, na verdade.
Ah, não tem. É porque vocês representam o investidor, mas evidentemente precisam estar atentos para saber qual é o clube que tem o interesse, né, nesse processo.
É, exatamente. Aí eu sempre brinco também, Marcelo, que tem vários clubes dispostos a converterem em SAF e venderem participação a investidores. Mas a gente não, eu brinco que a gente não está vendendo sorvete, né? Chegar no investidor e falar, olha, tem esses 10 clubes, qual que você quer?
Sim.
Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que realmente fazer uma educação ao investidor, entender o lado dele, qual o projeto que ele quer. A gente faz muita análise financeira também para entender quais clubes que se adaptam ao projeto do investidor, para depois chegar e recomendar ao investidor qual que é o melhor clube que se encaixa ao projeto desportivo dele.
E qual
então,
é o
trabalho
que
a gente está fazendo agora com um novo investidor que a gente vai trazer.
Pois é. E qual é o que se encaixa, hein, Tairo? Qual é o que se adapta melhor e qual é o perfil do clube? Inicialmente é o endividado que está procurando a SAF ou você vê a curto espaço de tempo o clube de massa? Não quer dizer que o de massa não esteja endividado, mas aquele clube que está numa condição financeira até razoável indo por esse caminho também?
Sim, acho que a tendência do mercado, Marcelo, é realmente os clubes se converterem em SAF. A gente vê em Portugal, por exemplo, que foi o espelho da legislação brasileira, clubes grandes que se resistiram a isso acabaram ficando pequenos depois. Tá? Infelizmente, clubes por si só, eles têm uma certa limitação financeira, e quando você tem aí clubes como agora o Bragantino dominando ali na primeira divisão, dificilmente vai voltar a segunda, Cuiabá subindo, outros clubes que vão virar SAF também, pode ser
América.
Pequenos, vão tomar o lugar de grandes clubes da primeira divisão, e os grandes clubes que se resistirem a isso vão acabar ficando pequenos.
Poxa. Tu consegue estabelecer, Tairo, um prazo, quantos anos, para a gente ter, não sei quantos, mas isso, olha, daqui a pouco até a maioria dos clubes de Série A e B pegando esse recorte nesse novo modelo?
É uma boa pergunta, Marcelo. Assim, é difícil de estimar, tá? Mas pelos movimentos que a gente vê do mercado hoje, eu acredito que nos próximos 2 ou 3 anos, 50% dos clubes devem se transformar em SAF.
50%? Série A e B, né? Ou
da
mais?
Primeira, A e B. A e B. Quando entra C e D, começa a ficar mais complicado, porque Sim. É difícil achar compradores para clubes menores, tá?
Uhum.
Normalmente, esses clubes são deficitários, é bem difícil de parar em pé um modelo financeiro para uma série D ou C. Então, normalmente, investidores preferem A e B, tá?
Te perguntei sobre o perfil de quem se encaixa e como se adapta no viés do clube e do investidor. O que, que eles observam, o que, que eles olham mais?
Depende muito do projeto. Assim, se a gente pega, por exemplo, o projeto do City, ter vários clubes que alimentam um grande clube, que é o Manchester City, né? A gente chama de feeder. Então, assim, eu jamais recomendaria para o City um clube com grande torcida, porque, enfim, acaba que o torcedor não quer isso, né? Não quer que o seu clube sirva como alimento de um clube maior, né? Ele quer que o seu próprio clube cresça. Então, nesse caso do City, por exemplo, se eles virem ao Brasil, a gente tem que buscar clube que tenha pouca torcida, que de repente tenha, enfim, uma série, até uma série C mesmo, que possa crescer dali. Agora, no caso do John, o projeto dele já era diferente. Ele gostaria de juntar grandes clubes em uma mesma plataforma. Então, nesse caso, o Botafogo realmente serviu como uma luva para ele. Enfim, tem vários projetos, vários tipos de investimento em futebol e para cada um deles tem o clube ideal.
Muito interessante. Olha essa... A gente sempre numa conversa busca manchetes, né, Tairo? Mas essa, sem dúvida, né? Em 2 ou 3 anos, num prazo aproximado, pelo menos 50% dos clubes devem migrar para a SAF. É algo que, a mim particularmente, chama muita atenção. Esse é um assunto muito importante, muito interessante. Tairo Arruda, um dos diretores da Matix Capital, empresa que fez essa ligação e apresentou o Botafogo ao investidor norte-americano. Muito obrigado, sucesso, muito obrigado pela atenção com a Rádio Gaúcha, Tairo, um bom domingo.
Eu que agradeço, fico à disposição de vocês, tá?
Um abraço. Valeu. A SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol, quem acompanhou a semana do Botafogo viu que foi uma semana festiva, semana de empolgação com a Assembleia, que por absoluta maioria aprovou a mudança no estatuto, né? O Botafogo agora se tornando uma sociedade anônima do futebol. É, tem 50 milhões agora, depois mais 100 milhões, é um total de 350 milhões de investimento num período de 3 anos.